ambiental, qualificação profissional e infraestrutura que ajudam a impulsionar o desenvolvimento regional. É assim que a empresa fortalece uma atuação voltada ao presente e ajuda a construir um legado positivo para Minas Gerais. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O técnico Carlo Ancelotti vai fazer pelo menos duas mudanças no time que enfrenta no sábado a seleção do Egito, o último que teremos antes da estreia na Copa do Mundo. Como já antecipávamos, Lucas Paquetá ganha posição no meio-campo, sai Luiz Henrique e também entra no ataque Igor Thiago. Matheus Cunha ficará esperando uma nova oportunidade. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8:41. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas o William Travassos, Pedro Nascimento, direto de Brasília, Berta Macarum e também Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, pesquisa por Data divulgada agora pela manhã mostra que 48% dos brasileiros reprovam o trabalho da Câmara dos Deputados. O STF aparece logo atrás, com 46% de avaliação negativa, seguido pelo Senado, com 44% de aprovação. A Câmara tem apenas 10% de avaliação positiva, no Senado e no Supremo Tribunal Federal o índice de aprovação é de 15%. O levantamento ouviu 2.500 pessoas, ou 2.500 eleitores, em 166 municípios brasileiros, entre os dias 30 e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Marcelo da Fonseca, olhando para essa situação aqui, não tem outra coisa a se dizer, a não ser que é um desgaste muito grande das instituições brasileiras, hein? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom feriado a todos os ouvintes. É uma tristeza a gente ver como que as instituições brasileiras, instituições muito importantes, acabam pagando um preço muito caro pelo mal feito de alguns, de poucos. Quando eu vejo um número desse, né, quase metade da população considera o Supremo muito ruim, né, quase metade considera a Câmara dos Deputados, o Senado Federal muito ruim, eu fico pensando, uma notícia de um caso, de um contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Isso joga todo o Supremo, né, joga toda a percepção da popularidade do Supremo na lata de lixo. É um acordo do Dias Toffoli, a venda de uma empresa do Dias Toffoli que estava escondida e é revelada, joga tudo do Supremo no lixo. A gente vê no Gilmar Mendes atuando como um senador togado, né? Como um político, fazendo crítica pré-candidato, usando a rede social para fazer campanha, para pressionar quem ele não gosta. Isso joga toda a reputação do Supremo no lixo. Mas são 3, talvez 4 ministros, não é a instituição inteira. Quando a gente vê no Congresso um presidente do Senado, como Davi Alcolumbre, né, se recusar a abrir uma CPI do Banco Master, ele joga toda a reputação do Senado no lixo. E aí não interessa se entre os 81 senadores, 60 querem uma CPI, né, pelo menos publicamente falam que querem. Se o presidente da instituição não aceita, vai lá e joga, não deixa o processo seguir, toda a instituição fica manchada, né? Na Câmara dos Deputados, quando a gente vê o presidente da Câmara sendo flagrado numa viagem, num jatinho de um empresário ligado ao Banco Master, toda a reputação da instituição vai para a lata de lixo. Então, é muito triste a gente ver como que alguns casos acabam atrapalhando muito a popularidade, né, a percepção dos brasileiros com essas instituições, mas muitas vezes são fatos esporádicos que acabam prejudicando toda a percepção da instituição. Toda vez que eu vejo uma pesquisa dessa, Júnior, eu fico pensando, A gente não pode nunca esquecer a importância dessas instituições. O povo brasileiro não pode nunca considerar que o Supremo não presta. O povo brasileiro não pode nunca considerar que a Câmara e que o Senado não prestam. São instituições importantes que são fundamentais para a democracia. A gente tem que começar a focar mais em casos específicos. Aquele ministro presta? Como está a popularidade daquele ministro? Porque senão a gente acaba cometendo injustiças, até a gente da imprensa, criticando uma instituição que na verdade está sendo vítima de mal feitos de um ou outro. É uma pena.
O problema, Roberta, é que quando você tem pessoas dentro das instituições e as coisas vão aparecendo, me parece que a percepção da população é o seguinte: qual será o próximo? O que o próximo terá? Eu acho que por isso que cai essa percepção. Bom dia para você.
Bom dia, amigos da bancada. Bom dia, amigos da Itatiaia. São exatamente instituições pilares da democracia e isso coloca um problema muito grave de perda de confiança. Portanto, a gente precisa ter no nosso regime, no desenho de funcionamento das nossas instituições, a gente precisa ter um legislativo, a gente precisa ter o poder judiciário e o poder executivo, e um controla o poder do outro, um regula o poder do outro. Então, isso é que se dizem pesos e contrapesos do nosso sistema político. Então, são instituições fundamentais e a gente vê essa perda de confiança, o que traz uma preocupação muito grande, porque isso deixa o eleitor mais propenso a ser cooptado por discursos antissistêmicos, discursos, que são utilizados de uma forma eleitoreira por alguns grupos e segmentos políticos. Então, é fundamental que, por exemplo, no âmbito do Congresso Nacional, a gente tem a todo tempo debates que não estão trazendo necessariamente um ganho para a população. Você tem embates muito ideológicos, você tem denúncias de uso indevido de emendas parlamentares, você tem denúncias de excessos de viagens, de usos inadequados de recursos das verbas parlamentares. Então, tudo isso vai gerando um desconforto do eleitor e um olhar de desconfiança, porque afinal está todo mundo ali fazendo o que por mim, né? O que que estão fazendo por mim ultimamente? Então, eu acho que as instituições democráticas são fundamentais, precisam operar, mas precisam operar dentro da lógica do interesse público, coletivo.
William Travassos, a reputação dessas instituições importantes para o funcionamento de um país, Câmara, Senado e também o STF. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A Berta fala em governar de acordo com o interesse público, né? Esse seria o mundo real e o que a gente espera. Porém, o Congresso, ele atua em função dele, do seu interesse, da luta por emendas, por poder, e muito distante da realidade do povo. Esse discurso que a Berta fala, do discurso eleitoreiro, né, ideológico, ele está sim para fomentar esta permanência no poder. E nós temos um Congresso caro. Nós temos 513 deputados, 81 senadores, né, com infinitas emendas. E quando você olha para o gasto dessa turma aí, você fala assim: ok, vale a pena? Será que não está na hora da gente reescrever a história do nosso país e repensar a nossa democracia, enxugando, mudando esse mecanismo? Porque assim, está mais do que provado que esses caras não estão atendendo ao interesse público. A gente já não confia mais em função do que a Berta falou, dos escândalos de corrupção, né, dos apadrinhamentos e todo o jogo de favores que rola em Brasília. O Pedro, que está em Brasília agora, o próximo a falar, sabe que a moeda de troca lá é o quê? É emenda parlamentar, é grana, é dinheiro no bolso para levar para suas bases. Então, o modelo que a gente vive hoje é uma vergonha. E não me venham com essa agora de que a imprensa é a culpada por destruir a imagem, né, do poder no Brasil. Mentira! Na verdade, esses senhores, infelizmente, são incompetentes em dar a resposta necessária ao povo tão sofrido.
Ô Pedro, você que está em Brasília, é interessante, eu fui em Brasília uma única vez na minha vida, eu não conhecia Brasília, foi exatamente na estreia do estúdio que o Pedro está sentado agora, estava sentado aí nesse microfone quando esse estúdio estreou. E a gente teve contato naquele dia, Pedro, com diversos políticos que visitaram a rádio e tudo. Vi o movimento da cidade, pude almoçar, andar um pouco na cidade. A sensação que eu tenho que aí em Brasília é um outro mundo, assim. Esses caras são realmente tratados como reis, né? Talvez por isso fazem o que querem fazer, porque a sensação é mesmo que estão num pedestal. Bom dia para você.
Bom dia para você, Júnior. Bom dia para os colegas debatedores, para quem tá ouvindo a gente, né? Um excelente feriado também. O Júnior é por aí, viu? Esse tipo de pesquisa não tira o sono de ninguém aqui do Legislativo, muito menos do Judiciário, que tem seus cargos aí vitalícios. Então, assim, para eles, esse tipo de percepção, às vezes, é até bom, até benéfico, porque, como a Berta disse, há grupos políticos, né, que se alimentam desse desgaste. São grupos políticos que se aproveitam desse momento de baixa popularidade, de aumento das tensões, da desconfiança em torno das instituições e que conseguem ali, enfim, se perpetuar no poder, né? Então, a gente está vendo aqui o copo meio vazio, né? Mas tem gente que vê o copo meio cheio, mesmo numa oportunidade trágica dessa. Agora, o que me chama a atenção nessa pesquisa, Júnior, não é nem a questão de que STF, Câmara, Senado estejam mal avaliados, porque é de praxe, acho que desde que eu me entendo por gente, desde que eu avalio política e acompanho o noticiário, essas instituições jamais estiveram entre as favoritas, né, da população brasileira, porque está sempre envolvida ali com algum escândalo, sempre tem uma decisão polêmica, então isso sempre afetou bastante a imagem das instituições. Agora, o que me chama a atenção, dois pontos aqui nessa pesquisa: primeiro, é que tem pouquíssima gente disposta a defender essas instituições, né? Você tem ali menos de 10%, em torno de 10% das pessoas que de fato aprovam o funcionamento da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na hora de uma discussão, na hora da gente defender nessas instituições, você vai ter pouquíssima gente ali que de fato sabe reconhecer a importância, né? E que sabe colocar o valor nessas instituições que de fato elas têm, né? E outro ponto que me chama a atenção também é essa convergência da insatisfação, porque não é uma insatisfação que ela é fruto de um trabalho mal feito da Câmara ou de algum escândalo do Senado em específico ou de algum caso do STF, é uma insatisfação geral e que ela é perceptível nessa convergência desses dados. Você vê que é uma diferença pouca ali entre a Câmara, o Senado e o STF, mas os três altamente rejeitados por quase metade da população. Então, isso mostra que há uma visão heterogênea, né? Uma visão única, assim, da política como um todo, e que a gente pode colocar até o executivo aqui também, né? Não está na pesquisa, mas se tivesse, certamente o executivo também passaria por esse critério de avaliação negativa da população. Agora, para poder fechar aqui, que eu acho interessante a gente poder falar também, é que esse ambiente, né, de erosão da confiança institucional, ele é um ambiente que ainda não foi entendido muito bem aqui em Brasília, o Júnior. Tanto que a gente vê que a forma que a Câmara, o Senado, o STF tem de tentar limpar a barra aqui é uma forma que não está colando. Você vê que o Supremo Tribunal Federal discute, volta e meia aí, um código de conduta, às vezes levanta a bola aí para tentar provar que tem ética, que tem moral e tudo mais, mas a população simplesmente não acredita nessas medidas que são ventiladas e não vê nada de efetivo nisso. A Câmara, a mesma coisa, a gente vê Hugo Mota numa campanha ferrenha aí, tentando pegar carona total nesse projeto do fim da escala 6x1, que é um projeto popular, mas nada disso reflete, o Senado é a mesma coisa. Então, além dessa preocupação com os índices baixíssimos, a gente vê que o pessoal aqui também ainda não entendeu o recado de como reverter essa situação.
Olha só, pessoal, após um dos julgamentos mais longos da história recente aqui no Brasil, o ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos e 9 meses de prisão pela morte do menino Henry Borel. Já a mãe da criança, Monique Medeiros, recebeu a pena de 1 ano e 4 meses por omissão diante das agressões sofridas pelo filho. Os jurados entenderam, porém, que ela não participou diretamente do homicídio doloso e a justiça concedeu o perdão judicial, assim chamado. Henry morreu aos 4 anos, em março de 2021, em um apartamento lá na Barra da Tijuca. Desde o início das investigações, o Ministério Público sustentou que o menino foi vítima de agressões praticadas por Jairinho e que Monique deixou de agir para impedir a violência. O caso teve grande repercussão nacional, levou inclusive à criação da Lei Henry Borel, que ampliou a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Antes de entrar para cá, o William Travassos, estava dando uma olhada ali nas agências de notícia, e eu vi o pai do menino.
Sim.
Né? E ele falou: não, meu filho morreu hoje pela quarta vez com essa absolvição da mãe que foi tão negligente. Fala dele, algo do tipo assim.
Sim.
Tô parafraseando aqui as aspas dele.
Mas é um julgamento que movimentou muito lá o Rio de Janeiro, de toda forma, quando a gente olha de novo para as imagens, dói ver que é menino mancando, meio que caindo de tanto apanhar, né?
Não, e aí tem uma reviravolta no julgamento em que ela é responsabilizada, mas aí o júri, a defesa faz uma argumentação e o júri volta, né, com essa decisão e aplica essa penalidade a essa senhora. É assim, é tão injusto isso, né? É claro que você tem agora um novo desdobramento desse julgamento, há um recurso em função da pena dessa senhora, né? Porque ela compactuou com isso, ela participou, né? Desse sofrimento do garoto, né? Levando ele, deixando ele, né? Aos cuidados desse senhor Jairinho, né? Que é um canalha imaginar que um sujeito desse faz isso com uma criança, e ela participou, ela deixou a criança, por exemplo, ser torturada, ela presenciou isso, ela não tá vendo que seu filho tá cheio de hematomas e que vinha sofrendo essas agressões. Não concordo com essa punição para essa senhora, acho pouco e espero que isso seja revertido.
O Pedro Nascimento, inclusive o Ministério Público disse que já vai recorrer.
Não, mais que óbvio esse recurso do Ministério Público, porque Monique, ao longo da investigação, né, e ao longo dos fatos que foram revelados ali durante o julgamento também, mostra que ela tinha total consciência, né, e como mãe ela tinha essa responsabilidade, como qualquer pessoa responsável por uma criança, né, você tem responsabilidade pelo que está acontecendo com ela ali. Então ficou estranho essa questão, e de fato o Ministério Público vai tentar e pode conseguir a condenação dela ainda em instâncias superiores. Agora, esse julgamento mostrou como esse doutor Jairinho de fato era um monstro, né? E como ele agia com essa criança, enfim, é um caso de embrulhar o estômago, viu?
E aí, Marcelo Fonseca?
Eu fico triste porque ele foi condenado a 43, provavelmente não vai cumprir nenhum terço disso em regime fechado, né? A gente sabe que no Brasil, todos os benefícios que surgem da lei, ele em pouco tempo ele vai estar de volta na rua. É um caso assombroso, né, Júnior? Eu não sei, acompanhando, né, o julgamento, o argumento da defesa é que a Monique Medeiros também era uma vítima desse ex-vereador, né, do doutor Jairinho, que ela também sofria violências. É difícil a gente saber de fora, com o que a gente viu da defesa e da acusação, qual que era o grau de... o que ela poderia ter feito diferente, né? A gente aponta o dedo, talvez, sem ter todas as informações que acontecia na rotina. Agora, sem dúvida, liga um alerta muito grande, e aí esse caso ganha uma repercussão nacional muito grande. Mas eu fico pensando tanto de casos igual ao Henri Borel, que não tem no Brasil espalhado, né? Que talvez não ganhe repercussão por não ter sido num apartamento ricaço lá da Barra da Tijuca. Isso liga um alerta para que mães e pais pensem quem que estão colocando dentro de casa. Né, a gente está numa sociedade aí que os divórcios são cada vez mais comuns, e aí são introduzidas pessoas, padrastos, madrastros, na casa, no ambiente familiar. Talvez o alerta para saber quem está chegando dentro dessa casa. Porque o doutor Jairinho, ele já tinha se denunciado antes por ter agredido uma filha de uma ex-namorada dele, ou ex-esposa dele. Então, se talvez a Monique soubesse disso, né, se ela conhecesse quem ela tá levando para casa dela, talvez a gente não tinha visto esse caso de covardia, brutalidade, com uma criança de 4 anos. O Henri Borel foi espancado até a morte. Um menino de 4 anos, indefeso, em que a mãe e o pai deveriam estar protegendo, foi espancado até a morte. É um caso assustador, e é uma pena que isso deve acontecer muito no Brasil, se a gente ficar sabendo.
E aí, Berta?
É uma história horrorosa, é um pesadelo, é um filme de terror, é uma coisa que a gente não quer admitir que aconteça no Brasil, não é? E em qualquer outra residência no mundo, um ataque covarde, cruel, uma criança de 4 anos. E aí eu tenho que discordar apenas do Marcelo de uma coisa. Esse tipo de ataque não ocorre necessariamente só por padrastos, madrastas, em relação às crianças que estão, das famílias que estão entrando. Isso pode ocorrer também, inclusive, de próprios pais, mães, pessoas com disfunção, pessoas com problemas mentais, pessoas com questões que a gente não entende por que agem assim e atacarem crianças. Eu não acho, a gente vê, tem notícia de padrastos, madrastas maravilhosos, então eu acho muito complicado haver esse tipo de classificação, quase como uma associação direta, ah, porque é um padrasto e vai fazer isso. Não, porque a gente vê pessoas que assumem um compromisso afetivo com aquela família, com as crianças, e muitas vezes tem até um relacionamento muito mais íntegro, muito mais de confiança e de apoio do que os verdadeiros pais biológicos, né? Então, eu acho que só queria fazer esse adendo. E na questão específica da mãe, esse caso todo chama atenção para um problema que muitas mulheres podem estar vivendo no Brasil, que são mulheres que acabam sendo vítimas de violência doméstica, assistem muitas vezes amedrontadas situações em que querem interferir, mas não sentem que tem força para isso. Então, a gente não está ali dentro daquela casa para acompanhar exatamente o que aconteceu, mas sim, eu acho que é preciso sim haver um olhar para esse problema da violência doméstica, que muitas vezes deixa também mães e filhos cativos da atuação daquela pessoa que está ali dentro dominando o ambiente e instalando o terror. Agora, essa história, esse Jairinho é um monstro a gente imaginar que numa pessoa adulta possa fazer isso com uma criança, e já não era uma primeira vez, né? Já havia ali um histórico de outras agressões.
Ô, Júnior, só me dá 10 segundos.
10 segundos, Marcelo.
Roberto, eu não fiz uma generalização, não falei que todo padrasto comete agressão. E nem fiz uma exclusão, né? Falando que só um padrasto ou madrasta vai fazer agressão. Eu tô pegando o exemplo do caso para servir de alerta para que pais e mães tenham muita atenção com quem entra dentro de casa, porque foi o caso do Henry Borel, né? Só um alerta, não uma generalização de forma alguma. Acho que você me entendeu. Muito errado.
Eu entendi, Marcelo. Eu estou só dizendo que, para além desse alerta, às vezes o problema está dentro da casa.
Eu preciso encerrar, gente. Eu preciso encerrar. Ponto final do nosso Conversa Geração. Tem o William Travassos, Pedro Nascimento, Berta Macarum e Marcelo da Fonseca. Agora o Assinantão. Bom dia para todo mundo. Boa quinta-feira, bom feriado.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 4 de junho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Um abraço para a Mariângela da Silva, recebendo o nosso abraço, tá lá na cidade de Betim, né? E coisa boa. Um abraço para Mariângela e para todas as donas de casa nesta manhã de quinta-feira. Hoje é feriado, é dia do Corpo de Deus, né? Dia do Corpus Christi, né? É dia de São Filippo Sanaldone também, de São Quintino, de São Daciano, de Santa Saturnina, Dia Mundial contra a Agressão Infantil, Dia do Engenheiro Agrimensor, a Lua é Cheia, aniversário da cidade Governador Valadares, e dia do Ibituruna. Ibituruna é aquela pedra que tem lá em Governador Valadares, que é maravilhosa, né? Um abraço pro pessoal de Governador Valadares. Pois é, nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café, aquele café gourmet. gostoso, maravilhoso, cheiroso para você levar para casa, uma delícia. Mas também tem cafezinho para você tomar, aquele pão de queijo que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo, né? E os biscoitos Barbieri. Alô Barreiro! A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, 155, né? É isso aí. Hoje é feriado, mas a partir do meio-dia tem Ótica Central do Barreiro, lá no Big Shop de Contagem, no Eldorado, e a partir das duas no Via Shop do Barreiro e também no Itaú Power Shopping. Ótica Central do Barreiro, sempre esperando você, bom demais. E olha, na hora de fazer aquela comidinha gostosa vai ter arroz, né? Arroz Vasconcelos. Olha aqui, é fácil demais. O arroz já vem limpo, lavado, já vem, né? Só abrir o pacote e colocar na panela. Você coloca alho e sal, socadinho, né? Um pouco de cebola, não é verdade? É, coloca o arroz ali, põe um óleo, coloca o arroz, né? Dá uma torradinha no arroz e depois água, tá pronto aquele arroz gostoso. Arroz Vasconcelos, cheiroso, rende na panela, que é uma beleza, né? Isso aí, beleza. Conosco também nesta manhã, a Patrícia de Patrícia, quais são as novidades desta quinta-feira? E também no Fala Comigo, Patrícia.
Muito, 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 muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. Com muita gratidão, muita alegria, Cirantão. Nesta quinta-feira, feriado, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, iluminado, cheio de saúde, paz e alegria. Que possamos meditar, refletir no caminhar, na importância do servir, do amar e do perdoar. Hoje, feriado de Corpus Christi, Cirantão, o nosso programa está bombando. Daqui a pouquinho, vamos entrevistar no Itatiaia Saúde o médico, ele que é neurocirurgião, doutor Elton Martins. Vamos falar a respeito da dor crônica. Quando a dor crônica, ela deixa de ser aí um sintoma e vira doença? Alô, ouvinte, você sente dores? Quer participar do nosso programa? É fácil, é rápido, estamos ao vivo. Você pode deixar aí nos comentários as suas dúvidas ou pelo WhatsApp. O número é o 99996-7074. Olha, Cirantão, teremos também outra entrevista. É birra de criança. Ai, 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 quem nunca, não é mesmo? Especialista em desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes, vamos conversar com a doutora Fernanda Fusco. Ela que vai aí falar sobre como a agir e reagir a uma birra infantil. Muitos pais, você já viu, né, assim? Olha só. E o Fala Comigo bombando direito de família e sucessões. Quem vem hoje para responder as dúvidas dos nossos ouvintes é o doutor Rodrigo Teixeira Cavalcante de Albuquerque. Daqui a pouquinho, no Fala Comigo. Agora são 9:06, Assir.
E agora a informação do trânsito. A Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Oi, Assir, bom dia para você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Já passa dos 15 quilômetros o congestionamento na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na pista sentido São Paulo, devido a um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro na altura do quilômetro 532 em Itatiaia Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência já atinge as proximidades da Serra de Garapé, também na Grande BH, como a Itatiaia acompanha. Um motorista de um caminhão que carregava madeiras seguia no sentido Belo Horizonte quando tombou e atingiu uma carreta e um carro. O motorista desse caminhão morreu no local. Neste momento ainda são realizados os trabalhos de limpeza da pista. Tem meia faixa liberada e também meia parte do acostamento, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, sem previsão de liberação total da pista. Falando de mais um ponto da região metropolitana, uma carreta com defeito bloqueia parcialmente a Avenida Helena de Vasconcelos Costa no sentido Ceasa, bem na chegada ao trevo da Ceasa, na BR-040, causa congestionamento desde a passagem pela Via Expressa. A Transcom foi acionada para o local. Não há também previsão de liberação total da pista. Volto com você, Assir.
Pois é, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro da Rosimeire de Ross, uma mensagem por dia, o ano todo. E vamos falar também dos aniversários. Até já.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Neves tá mudando e o futuro já dá pra ver. O trabalho é da prefeitura, mas começa com você. Temos a primeira policlínica digital do estado com mais de 25 especialidades e 3 novas unidades de saúde entregues. Com o seu IPTU, o desenvolvimento acontece aqui. Pagamento à vista com 5% de desconto até 15 de junho e mais 10% para quem pagou à vista em 2025 e está em dia. Ou parcelamentos de até 7 vezes. Prefeitura de Ribeirão das Neves.
Faz Senai, faz agora. Na prática, mais rápido. Você vai aprender e sair empregado. Faz Senai, ganha mais e faz acontecer. O Senai é pra quem não tem tempo a perder.
Perde tempo não, faz Senai, faz sucesso. Saiba mais em fazsenaimg.com.br. Senai, uma empresa do sistema FIENG.
Faz Senai, ganha mais e faz acontecer.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite, ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento, megaleite.com.br. Realização, Girolando, patrocínio, Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional, Sistema Faing Senar e Sistema Ossing. Rádio Oficial, Itatiaia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olha o que está aqui no livro da Rosimeira de Ross para esse dia 4 de junho, dia do corpo de Deus, né? É, a reflexão diz o seguinte: por mais inteligente, sábio e importante que seja, ninguém é tão livre para fazer o que bem entender, sem se importar com semelhantes. Cada pessoa tem uma missão a cumprir. Ao término da jornada, todos serão chamados para a casa do Pai. De certo modo, estão definitivamente comprometidos com a vida eterna. Você acredita na vida eterna? Eu acredito. E vem a meditação. A vida terrena é um tempo de salvação. É a confirmação de um texto bíblico. Os não-judeus se alegraram quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Bonito, não é verdade? Então você tem que ter fé e acreditar na vida eterna. E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. O Irangarro lá em Três Corações, também. O Amadeu Scarpelli recebeu o nosso abraço. O Francisco Zanã, lá do Padre Eustáquio. A Eliana de Oliveira Capanema do Eldorado. A Lígia da Sagrada Família. Dona Lola lá da Nova Suíça. A Leia Rodrigues Batista, lá do São Lucas. Também o Álvaro Batista, né? O pai da Leia, lá na Fazenda Fortaleza. A Regina da Silva, Regina Barbosa da Silva, né, Regina? Receberam o nosso abraço, tem regabop aí hoje, né? É coisa boa, saúde pra você, tudo de bom. O Abson, o Fabinho e a Sibeli do Bairro Saudade, Elisângela Magalhães Silva lá em Lavras, Geralda Maria da Concórdia recebendo também o nosso abraço, a Maria Efigênia Souza Bicário de Sabará, a Neanderson do Salgado Filho, Maria das Graças lá da Primisa, Nayara e Yolanda Freitas do Água Branca, dona Efigênia Sampaio também, Ronei Batista da Silva do Conjunto Betânia, também o netinho lá de Brumadinho, né? É isso aí, o Cláudio Ribeiro Bahia, a Mônica Ferreira Mota e o Renato Carvalho Menezes, a turma de Pitanguim, a Liliane Dias, ei Liliane, saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria, né? Aí com a Dilson, né? E os seus filhos, né? Tudo de bom, vai ter regabof hoje pra comemorar, né? Saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria. a Vanderlícia do Novo Eldorado, a Rita de Cássia, lá no bairro Aparecida, né? Recebendo um abraço do seu marido, o Geraldo da Max Cred, e os filhos também. Juliano da Silva, Maria José, lá de Ribeirão das Neves, e o Jair Gamarra. Abraço da esposa, filhos e netos, demais familiares e os colegas lá da turma da pelada do Deixa Que Eu Chuto. Ê, coisa boa! Pra toda essa turma, hoje é dia do Corpo de Deus, né? Nada melhor do que ouvir o Milton Nascimento com o nosso querido Cálice Dentro. Presença do Milton Nascimento trazendo aqui o Cálice Bento, né? Essa maravilha. Olha aqui, meu amigo, como anda a sua vida sexual? Você está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual do homem? Por isso eu estou indicando para você o Forte Erete. Vai ligando para lá, 3401-6800. 3401-6800. O Forte Erete é natural, voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 3 dias. Se você tomar uma cápsula do Forte Erete hoje, ele funciona quinta, sexta e sábado. É bom demais. Volte a fazer bonito na hora H. 3401-6800. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. Receba o Forte Erete na sua casa ou no seu local de trabalho. Volte a dar um show de bola. 3401-6800. 3401-6800. Olha, a gente sabe que cuidar da família é pensar em todos os momentos, não é mesmo? E o Parque Renascer preparou algo especial para esse mês de junho. Agora você garante o jazigo da sua família com parcelas a partir de R$ 200, sem juros, é. E olha, o presente, fechando hoje mesmo, você ganha um ano de assistência do Plano Funerário Renascer. É carinho e proteção em dobro. É só ligar 3972-4063. 3972-4063. E você ainda vai fazer parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferece descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar 3972-4063. Olha aqui, nós vamos para a cidade de Caxambu com o Clube do Choro de Belo Horizonte. Vai ser bom demais, né? É, vai ser em setembro. É, você já pode fazer a sua reserva do hotel e também, não só do hotel, mas também do ônibus, né? Vamos juntos. É só ligar 99984-2429. 99984-2429. E vamos tomar o café Redechoeiro e os biscoitinhos Barbieri, Patrícia.
Que delícia! Biscoito, só se for Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinho, suspiros. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acirantão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Acirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso do Brasil. Biscoito, só se for Barbieri. Barbieri. Agora são 9:19. Vamos acionar a repórter Amanda Antunes, ela que está na Praça Rio Branco. Oi, Amanda, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Joe está no IML de Belo Horizonte, passa por exames de necrópsia, o corpo do homem encontrado morto aqui na Praça Rio Branco, centro de Belo Horizonte, e a suspeita é que a vítima, identificada como Leonardo Vieira Lima, possa ter sido envenenada. Agora há pouco eu conversei aqui com colegas da vítima que ficam na Praça Rio Branco e, segundo essas testemunhas, Leonardo estaria fazendo uso de bebida alcoólica com outros moradores em situação de rua e comendo alguns petiscos em uma marmita. Porém, segundo um primo da vítima, que também fica aqui na região central, ele teria alertado Leonardo que o que aparentava ser pimenta do reino seria, na verdade, veneno. Pouco depois, Leonardo deitou na praça, vomitou e acabou morrendo. O primo de Leonardo afirma que o veneno possa ter sido colocado por esses moradores em situação de rua, que teriam a intenção de furtar o salário que a vítima tinha acabado de receber. Após a morte, o suspeitos não foram mais vistos na região. Conforme a polícia, o médico legista do SAMU constatou sinais de envenenamento após consumo de uma marmita. A vítima, conforme apurado pela Itatiaia, tinha o costume de ficar aqui na região central de BH, fazendo uso de bebida alcoólica, mas morava com a mãe na região da PPL Pedreira Prado Lopes. Até o momento, Patrícia, não há informações de prisões e a Polícia Civil investiga a morte. É com você, Joe.
Obrigada, Amanda Antunes, a nossa repórter, a corajosa Amanda Antunes. Um abraço, Amanda. Agora são 9:20. Deixa eu dar um recado pra você. Alô, você que sonha em fazer um implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Ah, Patrícia, mas é muito caro, eu não posso pagar. Na Implantar você pode, sabe por quê? A Implantar confia no ouvinte Itatiaia. Lá você começa o tratamento, vai pagar uma pequena entrada e dividir todo o restante por um ano e meio. Um ano e meio no boleto. Não precisa nem de ter aí limite no cartão de crédito. Então não tem desculpas, não é mesmo? Para deixar de ter um belo sorriso, sair por aí propagando gratidão e alegria. Ligue agora mesmo, marque já a sua consulta. 3195-9000. 3195-9000. Este telefone também é o WhatsApp. 3195-9000. Agora são 9:21, hora do café Riachuelo com os biscoitinhos Barbieri.
Você lembra daquele cheirinho de feira? Tudo fresquinho, cheiroso, com cor de saúde? Pois é, no Bem Hortifruti tem isso todo dia. Um lugar acolhedor, com atendimento especial e produtos que a gente vê que foram escolhidos com carinho. Bem Hortifruti. Qualidade que te faz bem.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Conheça a dupla sucesso do momento, Incendiário e José Fogo, com sucessos Pega Fogo Meu Café. Eu faço fogo limpar e a gente taca fogo.
Não curtiu, né? Nós também não. Afinal, quem causa queimadas acaba se queimando. Por isso, não limpe o terreno com fogo. Faça a tritura da capoeira. E em caso de incêndio, ligue 193. Um oferecimento CEMIG.
Regressiva. Faltam 7 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Itatiaia, programa Acirantão.
Patrícia Diô, fale Patrícia.
Fala sim, fala agora. Agora são 9:24, hora do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde de hoje, desta quinta-feira, feriado, recebe o médico neurocirurgião, doutor Elton Martins. Oi, doutor, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Itatiaia.
Que prazer te receber, viu?
Prazer em meu voltar aqui.
Quando a dor deixa de ser aí apenas um sintoma e vira uma doença? Essa é uma pergunta muito feita aqui no nosso YouTube, doutor, porque as pessoas convivem com dor e algumas até acostumam com essa dor. E aí?
Nenhuma dor é normal. Toda vez que a gente sente dor, é o corpo querendo dar um alerta que algo não tá legal, que algo de bom não tá acontecendo. Essa dor, ela pode ser algo vindo de um acidente, um machucado, ou pode ser algo que já começa a ser um pouco mais crônico. Então, a partir de 3 meses, né, a dor, ela já começa a deixar de ser uma dor aguda e virar uma dor crônica. Então, hoje, em razão de hábitos, né, de trabalho, é quem está na lavoura trabalhando, quem está todo dia dona de casa trabalhando. Então, é o público que está sempre queixando de alguma dor e acaba acostumando, né? Acaba achando que isso é normal, é natural. Eu já sinto isso há muito tempo.
E não deveria acostumar, né, doutor?
Não deveria acostumar, de forma alguma.
Quais são aí os tipos de dores crônicas mais comuns que chegam lá no seu consultório?
Hoje é muito natural as dores associadas a hábitos de trabalho e também a hábitos ruins, né? Então, é muito comum o pessoal com celular, né? Então, tá sempre olhando para baixo com o celular. Então,
pescoço,
dores,
né?
Dores no pescoço, dores lombares, por estar muito tempo assentada, por ganhar peso, por falta de atividade física, as dores associadas a diabetes, então as neuropatias que faz o pé queimar, né? Formigar as mãos, os pés, então dores nas mãos associadas a trabalhos, então são padrões de dor, são dores diferentes, mas com o mesmo aspecto. Dores que duram muito tempo, né? Muitos anos.
Os pacientes que sofrem de fibromialgia reclamam muitas dores, não é mesmo?
Sim.
E às vezes são dores invisíveis, né? Que as pessoas falam, mas é que tá doendo como? Não tá dando sintoma nenhum e tal. Qual é a orientação para esses pacientes que têm fibromialgia?
O paciente, ele ainda sofre, às vezes, em casa, porque muita gente olha, familiar olha e fala assim, ah, isso aí é uma dor que tá inventando, não tem nada disso, a dor ninguém vê, né?
É verdade.
Não consegue ver uma dor, mas é um paciente que ele sofre muito com a dor associado a outros problemas, de ansiedade, de estresse, uma qualidade de sono ruim, e é assim, a dor piora o sono, a dor aumenta a ansiedade, o estresse, depressão, e o contrário também. Então, a fibromialgia tá dentro desse universo associado a quadro de ansiedade, e piora a dor, aí você não consegue fazer atividade física, você acaba ganhando peso.
Postergando, né?
Esse peso vai piorar mais ainda a dor. Então, é um ciclo que ele não acaba, esse ciclo ele tem que ser encerrado, ele tem que ser, ser quebrado para você começar a sair desse quadro crônico de dor.
Já que o senhor falou, tem muito isso. Desse ciclo, vamos falar da relação de dores crônicas com a saúde mental? Qual que é essa relação?
É o fato de eu começo a sentir uma dor, essa dor ela pode ser uma dor aguda que vem de um acidente, que vem às vezes de um trabalho laboral, de uma atividade laboral nova, que eu começo a de uma forma errada a trabalhar, um sobrepeso, uma sobrecarga de peso, e isso começa a gerar, quem sente dor não vive bem.
Então, a dor crônica dor, afeta a saúde mental.
Então quem sente dor está sempre ansioso, está sempre estressado, já interfere na qualidade de sono, o sono não te deixa dormir, te deixa mais ansioso. Então eu sempre falo que o paciente de dor, ele também não é só um paciente neurológico, né? Que a gente vai tratar a dor, mas é um paciente também psiquiátrico, que ele vai precisar desse suporte. Ele não vai chegar no consultório, eu vou só, toma esse remédio aqui, nessa receita milagrosa, que vai tudo se resolver.
E não
vai,
né?
É um paciente que tem que ser olhado a qualidade do sono, às vezes emagrecer com a ajuda de um nutricionista, de um nutrólogo, do endocrinologista para controlar a diabetes. Então, vai precisar, às vezes, de uma cirurgia para resolver aquela dor, mas é um paciente que ele precisa ser olhado num todo. A ansiedade, o estresse, a depressão, o sono, para verdadeiramente a dor ser resolvida.
Olha, vamos às perguntas, os nossos ouvintes internautas participando, dessa vez a Elisângela, ela que é de Contagem, do Eldorado, ela tá perguntando, doutor, é possível sentir dor mesmo quando os exames estão normais?
Sim, porque a dor ela não vai aparecer às vezes no exame, se não for um tumor, se não for uma fratura, se não for uma inflamação, né? Porque a inflamação vai deixar vermelho, vai deixar inchado, né? Vai deixar quente, né? Às vezes a dor, ela é uma dor que você faz vários exames, não altera nada, você faz exame de sangue, não tem nenhuma alteração, mas você tá sentindo a dor.
Dor é legítima, né?
Exato, e isso precisa ser tratado, isso precisa ser levado a sério, tanto por parte do profissional que vai ouvir, a família que vai dar suporte pro paciente e o próprio paciente entender o papel dele no tratamento.
Olha, o Breno é lá de Pedro Leopoldo, também está participando do nosso programa, e ele pergunta assim, sentir dores todos os dias pode se tornar algo normal para o cérebro?
Pode, porque o cérebro ele vai aprendendo a sentir dor. Então, quando a gente vai atrasando o tratamento, quando a gente vai deixando para lá, assim, não, isso aí depois eu resolvo, eu já estou acostumado, nem está doendo tanto assim.
Vai largando, né?
Eu começo a abusar de medicação. Então, por exemplo, a gente tem dores de cabeça que estão muito associadas a quadro de ansiedade, tensional. E quando eu começo a utilizar analgésico, é aquele remedinho ali para tirar a dor que eu uso hoje, uso amanhã. E aí eu começo a fazer um abuso de analgésico e a dor vai piorar. Então, eu já tenho dois componentes para tratar. Uma enxaqueca, uma dor de cabeça, mais o abuso de analgésico. Então, adiar o tratamento da dor é algo bem perigoso.
Olha mais dúvidas aqui, a Simone está perguntando justamente essa questão do analgésico. Ela fala assim, o uso prolongado de analgésicos traz algum risco à saúde?
Traz. Então, assim, é muito comum a gente utilizar, o remédio mais utilizado no mundo é a dipirona.
É, né? O mais utilizado.
É o mais utilizado. E associado à dipirona vem muito também anti-inflamatórios. Então, o abuso de anti-inflamatórios podem ter lesões renais, podem ter complicações gástricas.
Não é só tomar.
Não é só tomar. Então, o paciente, principalmente o paciente idoso, o paciente que já tem algum problema renal, ficar entrando no anti-inflamatório, assim, é bem complicado. E fora que os pacientes que sentem mais dor ainda, que vão se utilizar de opioides, que são remédios mais fortes, né? É o Tramal, codeína, são vários remédios desse assim, eles vão tendo complicações com o passar dos anos. Então, é sempre interessante
bem delicado, hein?
Buscar auxílio para quê? Para utilizar a medicação correta. Né?
Fazer o diagnóstico correto, é isso?
O remédio para tirar a dor, ele é uma linha de tratamento. O remédio para tratar e fazer o controle da dor crônica é outra linha de tratamento.
Doutor Elton, muitas dúvidas chegando por aqui, dessa vez da Betina. Ela pergunta, ela é daqui de BH e quer saber. Ela fala assim, quando uma dor deve deixar de ser considerada normal e precisa ser investigada?
Qualquer dor. Qualquer dor que você sentir, você precisa já ligar um alerta. Então pode ser uma dor de cabeça. Você, mas eu já tenho uma dor de cabeça já crônica há muito tempo, né? Então assim, mas fique sempre atento. Pode ser um aneurisma cerebral, pode ser um tumor cerebral, dores cervicais. Então, toda dor que vier associada com mais alguma coisa, aí eu tenho a dor, mas minha mão está formigando, eu tenho a dor, mas eu perdi a força, eu tenho a dor, mas tô tendo outras complicações da dor. Então, a dor está me levando até uma insônia. Já não é mais uma dor, já virou uma doença, e essa doença precisa ser tratada para não desaguar em outras doenças.
A dona Maria Helena é daqui de Belo Horizonte, ela quer saber, o tratamento da dor crônica vai além dos medicamentos?
Sim, hoje a gente tem um universo de tratamento muito grande. Isso precisa ser direcionado para a gente não sair gastando recursos do próprio paciente e, às vezes, frustrando o paciente num tratamento errado. Então, eu tenho desde tratamentos com antidepressivos, que eu vou tirar a dor, vão melhorar e, de certa forma, vai ajudar também na ansiedade do paciente. Eu tenho tratamentos com extrato de cannabis, né? A cannabis é a planta que vem da maconha, mas assim, utilizada de uma forma correta, para quê? Para junto ser uma medicação.
Traz muitos benefícios, né, doutor? Benefícios.
Durante muito tempo foi muito maltratada, né? A planta e tal, como droga, mas hoje ela é muito utilizada para várias dores, né? E associada às medicações, nós vamos ter procedimentos, né? Então, a infiltração que pode ser feita na coluna, né? Mas o diagnóstico é necessário para quê? Para eu direcionar esse paciente, se ele é um paciente clínico, que eu vou tratar com medicação, às vezes um pequeno procedimento, ou um paciente que ele é cirúrgico. Ele precisa de cirurgia, senão ele não vai melhorar com a medicação.
O diagnóstico precisa ser preciso, né? Bem, a precisão ali, o detalhe é o que faz toda a diferença.
Não só o diagnóstico, mas também o tempo. Então, às vezes, uma dor que eu estou enrolando para investigar, para ir atrás de alguém, essa dor ela pode ser um tumor, essa dor ela pode ser algo crônico que vai piorando, associado às vezes até um problema no sangue, a falta de vitamina, né? Então, é muito comum hoje o pessoal mudar a dieta, né? Então, sempre ficar atento, a turma do veganismo, né? Que gosta de tirar, que tem essa intenção de tirar carne animal, né?
Fazer a reposição do ferro, né?
Eu posso sentir dores, né? Neuropáticas pela falta de, por exemplo, vitamina B12.
Muito bem explicado. Olha, gente, o Jorge é lá de Sabará, um abraço para ele. E ele pergunta, doutor Elton, quais são aí os maiores mitos com relação às dores crônicas?
Bem, o principal mito é que a dor, ela é algo inocente. Então, todo paciente fala assim, não, é só uma dorzinha, vai passar. E a gente não lembra. A semana passada eu não lembro quantas dores eu tive.
Não.
Então, por isso que a gente pede até o paciente para anotar, fazer uma agenda, né, da dor. Então, e vai tomando remédio, né? E é muito natural, às vezes, o paciente deixar aquela dor crônica achando que não é nada, e isso vai só piorando. Achar que um remédio, que um anti-inflamatório, que um analgésico, um remédio para tirar a dor, que é algo muito inocente. Então, esses mitos, eles vão perpetuando durante anos e anos, gerações, e acaba que o que é preciso, o que é necessário, né? Principalmente o paciente de dor de cabeça, que é algo muito comum. Ele deixa para tomar o remédio analgésico depois que a dor está forte.
Então, e tem gente que já acostuma com o remédio para dor de cabeça, já passa a ser uma rotina, e isso não deveria acontecer.
Não deveria, porque o analgésico, ele são os tratamentos diferentes, né? Então, o analgésico, ele é para cortar a dor. Você sentiu que você está começando a sentir uma dorzinha, já toma analgésico, é essa hora. Você, não, eu não vou tomar não, bro, vou ver se a dor vai firmar. Ela vai firmar, né? E aí o analgésico que trataria uma dor inicial muito bem tratado, ele já não vai tratar. E aí começa o mito, eu já acostumei com remédio. O remédio já não me faz mais efeito. Não, você está tratando ele na hora errada. Você está usando, né, aquele artifício ali na hora errada.
E o doutor Google também, que é um problema, né, doutor? Hoje em dia, todo mundo vai para a internet, coloca os sintomas ali e acha que vai ser diagnosticado, e não é bem assim.
O conhecimento médico, ele não é só do médico, ele é da sociedade.
É.
Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as informações, elas precisam ser filtradas de forma adequada. Para quê? Para não virar um mito, para não virar uma conduta errada, né? Então, é sempre interessante, não tem problema nenhum você entrar, né, no Dr. Google e olhar e ver, é até interessante para você até se alertar, falar, essa dor, então, pode ser isso? Para quê? Para eu ir procurar uma ajuda.
Sobre o tratamento, quando que a acupuntura, ela pode funcionar?
Dentro do universo de tratamento, nós vamos ter várias causas de dor. Então, uma acupuntura, um procedimento de bloqueio, eles precisam ser direcionados exatamente para quê? Para eu reduzir essa quantidade de dor. Às vezes uma dor muscular, uma dor neuropática associada a uma diabetes, né? Então, eu sempre oriento meus pacientes o seguinte: o tratamento ele tem que ser completo. Não adianta eu só ir lá na acupuntura e resolver. Não adianta eu só ir lá na fisioterapia. Eles são necessários.
Complementares,
mas eu,
né?
Mas eu vou ter que, às vezes, mudar o colchão, que já tá, não tá bom, a forma de dormir, o calçado. A gente acha que o calçado, ele interfere até na coluna. Então, sempre utilizar.
Ah, o ciático,
utilizar,
hein, doutor? Sempre... O senhor falou, eu senti aqui a dorzinha do ciático.
Sentiu, né? Até um calçado.
É, influencia.
Né? A altura de um calçado, uma plataforma que eu vou ter um pouquinho de salto, isso vai interferir para melhorar na qualidade de vida e de dor.
Muitas perguntas por aqui, não dá tempo de responder a todas, mas eu quero agradecer muito ao doutor Elton Martins, ele que é médico, neurocirurgião, pela disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos aqui com o nosso público. E deixa aí seu Instagram, seu site.
É, o Instagram é @drElton Martins, Elton com H.
Elton com H.
Isso. É, agradeço o convite mais uma vez. Uma
volte sempre, é sempre um prazer te receber.
Que eu venho.
É, muito obrigada, viu, doutor?
Eu que agradeço.
Olha, agora são 9h38, hora do café Riachuelo com os biscoitinhos Barbieri.
Rosana Gales tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e